Sejam bem-vindos para a primeira aula do semestre. Semestre passado, estudamos as caracterizações de uma afetividade infantil. Neste semestre, veremos as caracterizações de uma afetividade adulta, completando todo o quadro do nosso estudo. Tenho um presente muito bonito para passar a vocês. Um colega nosso utilizou essas IAs e fez uma transcrição literal de todas as aulas do semestre passado, colocou isso num caderno, depois ele corrigiu a gramática com a ajuda da IA, e os vários erros que aconteceram ali, e tudo ele resolveu e nos deu de presente o caderno. Esse caderno será enviado para vocês, uma cortesia, com as aulas completas, todas as aulas do semestre passado, citações, livros, tudo. Uma apostila muito bonita que vocês receberão como presente, um incentivo aos estudos neste semestre que inicia uma educação das emoções. Está bem? Nos próximos dias, seguirá para vocês com o nome de colega, pedi muito que ele colocasse o nome dele. E da utilização da IA que ele utilizou para fazer a transcrição, o apanhado geral, ficou muito bonito o trabalho. Tem algumas imperfeições naturais, é assim mesmo, mas de um modo geral, isso ficou muito bonito. Vamos agora ao interior de São Paulo, de lá o professor Clailton fará a resenha, conforme de hábito, muito aguardada, aliás, da última aula deste curso do semestre passado. Professor Clailton, eu vou remover minha imagem. O senhor, por favor, fique à vontade, pode apresentar o trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula ocorreu no dia 18 de julho. Foi uma síntese do semestre. Acompanhamos como ilustração o filme Um Grande Garoto. No início, o personagem Will surgiu dizendo que era uma ilha, no sentido de viver sozinho, de ser autossuficiente, não precisar de outras pessoas. Ele tinha uns 40 anos e costumava dizer que não fazia nada. E não fazia mesmo. Ele não trabalhava, vivia dos direitos autorais de uma música do pai. E parecia que nunca tinha se interessado de verdade por alguma coisa. Sua vida era bem superficial. Um outro personagem do filme é um garoto chamado Marcos, um menino que se vestia diferente das outras crianças na escola, sua alimentação era diferente também, ele era vegetariano. Era uma criança que costumava assumir os seus sentimentos, expressá-los, mas a vida na escola não era nada fácil para ele. Ele sofria bullying. E a relação com a mãe também exigia bastante. Ela era depressiva e isso preocupava bastante o garoto, que gostava da mãe e queria ajudá-la. O Marcos, gostava de música, era uma criança autêntica, não pensava em ser como os outros. Estava amadurecendo dentro do seu próprio caminho, gostava da vida, de muitas coisas que vivia. Esses dois personagens se encontraram em determinado momento, devido a alguns acontecimentos. O Will acabou ajudando o menino, e a partir daí também o menino deu um jeito de se encontrarem novamente, e apresentou a mãe dele, tentando uma aproximação. Mas o Will queria se livrar logo deles, o mais rápido possível, e sempre mantendo a superficialidade ali na relação. Ele não se preocupava com as pessoas, não desejava mal também, mas não aprofundava nas relações, nas vivências. Ele mentia com certa facilidade, etc. O Marcos, o menino, percebeu esse jeito do Will. Só que ele viu também, ele enxergou algo além de tudo isso. Viu que tinha um ser humano ali, né? Existia alguma coisa boa por trás de tudo aquilo que era visível. A partir da iniciativa e insistência do menino, o menino ia assistir televisão na casa do Will, passava horas por lá. Houve uma aproximação, devido a essa postura do menino. E nesse início da relação, o Will, estava tentando se livrar, né? Queria voltar a ficar sozinho. Mas a partir de um episódio de bullying sofrido na escola pelo Marcos, o Will demonstrou pela primeira vez que se preocupava com o menino, começou a ajudá-lo, né? Ainda que do jeito dele, algumas vezes mais infantil que o próprio menino. Mas essa preocupação e vontade de ajudar foi uma experiência nova e ao mesmo tempo estranha para o Will, principalmente por se sentir bem em ajudar e se alegrar com a felicidade do menino. Com isso, a interseção dos dois se aprofundou bastante. Ele estava sentindo uma certa alteridade, né? Era algo novo para ele. Aquele homem de 40 anos, com afetividades infantis, estava passando por um processo de amadurecimento a partir da interseção com esse novo amigo. Antes dessa amizade, ele vivia como uma ilha, né? Vivia sozinho, onde só tinha ele. Ocorreram, alguns contratempos a partir desse momento, mas já havia um laço entre eles. E eles continuaram com a amizade, inclusive passaram o Natal juntos na casa do Marcos. O Will foi confrontado, mais de uma vez por causa de suas mentiras. A falta de responsabilidade, superficialidade, essas coisas todas que ele tinha como característica. Mas todos também que estavam ali próximos já percebiam que alguma mudança estava ocorrendo, né? E era para melhor. O Marcos, mas na parte final, para agradar a mãe, foi se apresentar na escola, né? Ele ia cantar uma música lá no, em um evento da escola. Quando ele subiu no palco e começou a cantar sem acompanhamento, fora do tom, e a plateia já começava a rir, o Will tentou ajudar. O Will já tinha tentado impedi-lo de subir para de fazer a apresentação, mas o menino insistiu e foi. E então, nesse momento, o Will subiu lá no palco, pegou a guitarra, tocou, cantou junto com o menino, né? Ajudou o amigo a se livrar do vexame e da humilhação. Só que para fazer isso ele precisou se expor também, né? Coisa que ele nunca tinha feito. E ali naquele momento então ele admitiu que não era mais uma ilha. E aí o filme depois termina com todo mundo bem, mas foi assim bem ilustrativo no sentido de apresentar um adulto com afetividades infantis no início e no decorrer da obra apresentar todo o processo de amadurecimento e até o fim da história aí dos dois amigos que os dois cresceram nessa história. Ok, professor? Obrigado.
Agradeço ao professor Clailton pela resenha do nosso trabalho, do último trabalho, né, Clailton, do semestre passado, que foi um apanhado geral, conforme o Clailton acaba de dizer para vocês, mostrar para vocês. Muito obrigado pelo seu trabalho. Alunos que fazem o curso ao vivo invariavelmente recebem um lindo presente. E o presente de hoje não deixa de ser belíssimo, muito bonito. Hoje é dia 15, daqui 11 dias estará em Porto Alegre, um dos maiores concertistas de jazz da atualidade, um homem de 70 anos, Pat Metheny, vai tocar aqui pertinho do Instituto, 2 quilômetros daqui, no Auditório Araújo Viana. E eu vou mostrar para vocês agora uma uma interpretação dele com o Charlie Haden. Eles têm muitos trabalhos juntos, álbuns juntos. No mundo do jazz, essa dupla, ela é considerada aproximadamente, né? Não tem como quantificar isso, mas aproximadamente o que na música popular o Simon Garfunkel constitui, mais ou menos. Então, desde a inspiração, sabe? No jazz, nós já vimos em aulas em outro semestre como é que funciona o jazz, música clássica, né? O jazz é muito no improviso, vocês verão agora. Pat Metheny, no meio do concerto, ele se atrapalha um pouco com o violão, com a afinação, com a acústica do violão, que é ligado, é elétrico, né? Ele faz um movimento diferente. No jazz isso é tranquilo. Se fosse música clássica, seria um problemaço isso. Há muito de improviso, muito de, como vocês verão agora. Uma das interpretações mais lindas, um dos momentos mais bonitos da história do jazz, eu vou partilhar com vocês agora, com Pat Metheny e Charlie Haden. Durante todo um semestre, trabalhamos questões da maturação e afetividade, com uma ênfase pessoas que possuem, por mais diferentes razões, uma afetividade conforme os padrões de época ditos infantis. Neste semestre, nós trabalharemos a maturidade afetiva, elementos importantes para os nossos dias, que podem sim auxiliar a muitas pessoas em suas caminhadas. Como fazemos para testar, para verificar elementos ligados a padrões de uma afetividade mais amadurecida, mais condizente com os nossos dias? Quais são os critérios? Quais os modos? São muitos. Em filosofia clínica, uma das formas de trabalharmos questões como estas é por deslocamento. Vamos a um exemplo disso. Se você chegar a um amigo seu, a um conhecido, a uma amiga, e colocar para ele, diretamente para ela, você é uma pessoa afetivamente amadurecida? Talvez essa pessoa diga que sim. Mas a acuidade para responder algo assim leva diretamente a elementos como o solipsismo. É muito difícil a pessoa inserida em um contexto poder verificar tantas variáveis. No entanto, há elementos que podem facilitar essa não mensuração, mas essa aproximação do que pode estar acontecendo. Como uma ilustração inicial, gostaria de ler para vocês um trecho da obra da Lia Luft chamada A Casa Inventada. É a abertura de um capítulo. Vejam o que a Lia escreve aqui. Não sou apenas eu no espelho. Considerem, por favor, isso dentro dos critérios do que estamos trabalhando. Quando você pergunta para uma pessoa sobre a afetividade e a maturação dessa afetividade, ela olhará para onde? Para ela mesma? Para a sociedade dos homens? Para a história dela, para onde ela olhará como critério para poder nos responder sim ou não. A Lia nos dá essa dimensão difícil do contraste com o espelho. Não sou apenas eu no espelho. A pessoa lá dentro do espelho me contempla como eu a contemplo daqui. Às vezes ela sorri quando eu sorrio. Mas pode se virar sem que eu me vire. Um espelho pode fazer isso? Um espelho existencial pode. E é desse que a Lia está falando. Você pode conversar e dizer que antigamente você era de uma determinada forma, e a pessoa que está ao seu lado diz: você não era assim. Você disse que era assim, mas você não era assim. Ou você pode dizer que era de uma outra maneira que você pretende ser no futuro, e o próprio contexto desautorizar essa intenção. Por isso a Lia diz que às vezes o espelho se vira e olha para o outro lado. Se virar sem que eu me vire, acenar se fico imóvel. Saltar para o lado de lá. Ele pode e pode andar comigo. Meu passo deixa um duplo rastro no chão. Sou ela ou serei eu? A Lia diz que esta pessoa que está dentro do espelho pode sair do espelho, pode nos desautorizar. Nunca viram pessoas que brigam com o espelho? Que olham o espelho e dizem: eu não sou essa pessoa que o espelho está dizendo. Não me sinto assim. Me sinto mais velho, mais moço, diferente. Tem esses conflitos? Alguns têm. A Lia está dizendo que esta que está dentro do espelho, no caso dela, pode inclusive sair e caminhar ao lado dela, e os passos no chão podem ficar confusos. Para ela é assim. Se eu mergulhar daqui e do seu lado, ela. Vão se fundir os nossos sopros, todos os meus sonhos e os anseios dela, minha amiga, minha alma, parte de mim. irmã que inventei e que eu desenho, como ela faz comigo. Eu a chamei Pandora. Thalia Luft, esta que está no espelho não é alguém propriamente angelical, né? Se é Pandora, é bem complexo o que ela está nos dizendo. Mas não é assim para todos nós. Para alguns, este que está no espelho nos ajuda, aprofunda os elementos em nós. Vamos, no trabalho de hoje, nós veremos este elemento específico. Cada um de nós, à sua maneira, ao seu modo, tem vários instrumentos que variam conforme suas historicidades, para estudar e compreender o quanto houve de maturação ao longo da vida e onde está nessa longa estrada. Para isso, vamos a uma linda crônica chamada Souvenir. Vem lá da Espanha. É da Cristina Vilches e da Paloma Canonica. As duas fizeram essa obra muito bonita. É uma relação. Vocês verão uma relação muito bonita entre um pai e uma filha. Um deles, e isso vocês verão aos poucos na obra, se desloca e vai até um passado. Antes de irmos à obra, vamos às pontuações disso. Se nesse momento a pergunta for feita a um de nós sobre isso, o processo de maturação, e nós formos até um passado nosso, o que faremos lá? Nós vamos justificar? Nós vamos culpabilizar alguém ao redor de tudo o que aconteceu? Vocês aprenderam durante um semestre inteiro coordenadas muito consistentes sobre o entendimento em torno disso. Alguém que subjetivamente amadureceu conforme os padrões de época, quando vai para um lugar, se desloca daqui e vai em direção ao passado, ao futuro, como um adulto que afetivamente se desenvolveu, como usualmente ocorre essa relação? Vamos dar uma olhada nisso? Nesse primeiro vídeo, vejam, nós não sabemos se é a menina que está retornando a quando ela era muito pequena e passeava com o pai dela. E não sabemos se é esse pai que está voltando ao passado e lembrando das relações, dos passeios que tinha com essa menina. Mas seja como for, quando há um deslocamento da pessoa para o futuro, para o passado, em clínica, nossa tarefa é observar a natureza das interseções nesse contexto. Por exemplo, por vezes, se a pessoa mostra que afetivamente ainda está à metade de um caminho, lembrem os critérios para definirmos isso. Não é o filósofo quem definirá. Todo um sistema de coordenadas, historicidade, contexto, etc. A pessoa, então, provavelmente contará que culpabilizará outros por sua infelicidade, falará de grandes tristezas, de coisas que não teve, como foi injustiçada, e todos aqueles elementos de caracterização de uma afetividade que, para os padrões de época, não conseguiu ir além. Uma pessoa, no entanto, que compreendeu certos vetores existenciais de uma época e conseguiu levar adiante suas afetividades para um estágio de maturidade, provavelmente essa narrativa é diferente. Ela vai nos contar que passeava, que às vezes ficava muito triste quando não podiam continuar, gostaria de continuar brincando, mas todo o mecanismo de conformação e de adequação disso é diferente. Não há culpabilidade para o outro. Então, esse pai não culparia a filha por qualquer coisa, ou vice-versa. Não haveria também elementos desproporcionais, explosões, frustrações terríveis e outros elementos. Ora, mas essas coisas não acontecem com pessoas que amadurecem afetivamente? Elas acontecem. Apenas a leitura costuma ser diferente. A leitura costuma ser, naquela ocasião, não conseguia fazer melhor. Naquela ocasião, não tinha conhecimentos, aprofundamentos para entender o que se passava e conduzir de uma maneira melhor. Como possui hoje? Como tem hoje? Se os mesmos eventos acontecessem hoje, a pessoa provavelmente faria de outra forma. Eis um elemento muito consistente que mostra, segundo a historicidade, o contexto e a estruturação da pessoa, um provável amadurecimento para os dias de hoje. Então, a maneira de verificar, via este fator que estamos trabalhando, os deslocamentos historiográficos, colocando a pessoa para nos contar elementos de outros contextos da vida dela. Quando aparecem situações como a que estamos vendo, qual a pessoa coloca que gostava muito de estar com o pai, ou o pai contando que gostava muito de estar com a filha, de andar de bicicleta, de balão, etc. Com esses caracteres, nós temos aqui uma aproximação melhor. Mas isso que estamos vendo é uma primeira aproximação diante de dificuldades que agora assumirão outras proporções. Vou partilhar a tela para vermos agora o andamento desta obra.
Thank you.
ao deslocarmos a nós mesmos, a outros, ao longo da linha de nossa historicidade para diferentes contextos, poderemos verificar, não será sempre assim, mas poderemos verificar muitas vezes os critérios que nos mostram se houve essa maturação da afetividade, como vocês viram há pouco nesta ilustração gráfica. Alguém que provavelmente se desenvolveu afetivamente, segundo os nossos padrões de época, critérios, observará esses elementos que aconteceram por esse prisma. Então, dirá que, em determinada época da vida, faleceu a avó, o cachorrinho que tanto amava foi embora porque o tio levou para a fazenda e coisas assim. No entanto, essas dimensões e esses elementos serão, observados e vivenciados por esses ajustes e não pelos contrastes tão, agudos que vimos no semestre passado por conta das imaturidades afetivas. Nas imaturidades afetivas, vocês lembram como isso funcionava, não é? A pessoa sofre muito. Ela vivencia todo o padecimento novamente. Ela entra em áreas de contrastes com grande violência. É algo muito dramático de se acompanhar. Adultos, quando passaram por privações e elementos tão tristes assim, ainda, mesmo que passando por isso, costumam ter respostas muito distintas. Compreendem que foi em outro tempo, em outro contexto, de outra maneira e que agora é muito diferente. Não há essa proximidade tão grande desses elementos, ainda que do ponto de vista da vivência isso possa ocorrer. Mas agora vamos tornar os nossos estudos mais profundos, mais complexos. Nesta segunda ilustração, vamos além desse aspecto. Quando uma pessoa visita seu passado, visita seu futuro, aquilo que pretende fazer, pretende viajar, pretende estudar, pretende trabalhar, etc., quando ela faz essas movimentações em sua vida, nós temos a oportunidade de verificar, pela interseção que ela estabelece, os elementos da maturação afetiva. Por exemplo, ao se deslocar para um elemento do passado, como vocês verão agora nesta obra, e depois para um futuro, como vocês também verão agora nesta obra, este personagem ele interage de uma maneira tão ampla, tão consistente, que em alguns momentos a impressão subjetiva que passa quem acompanha é que o que está acontecendo é que ele deixa de ser o sujeito da ação. Como ele interage com os objetos ao redor dele, alguns atemporais, alguns pertencem eminentemente ao passado, outros ao presente, outros ao futuro, e nós não sabemos a ordenação dessas coisas, mas observamos como ele lida com esses objetos. Ele é respeitoso com esses objetos? Ele sabe se relacionar, por exemplo, com um rapaz que parece impertinente ao que ele está fazendo? Como ele faz? Num dado momento, ele simplesmente faz desaparecer, não é? Como ele trata as crianças? Como ele se relaciona com isso? Seguro de sua pintura, ele faz modelações. Ora, a pintura conversa com os personagens, ora não conversa. Observe a relação que ele estabelece. Essa relação que ele estabelece é uma relação que observamos muito na clínica, como muitas pessoas reagem com relação aos próprios aspectos de suas vidas. Alguns pegam elementos de suas vidas e negam. Outros pegam elementos de suas vidas e maltratam, nitidamente maltratam, distorcem, aprofundam, mutilam. Outros são respeitosos, cuidadosos, didáticos, compreendem. Esta relação nos mostra muito, ao longo da historicidade desta pessoa, como ela conseguiu e o que ela fez em torno do seu crescimento afetivo, seu crescimento existencial. Por vezes isso não é homogêneo. Então, às vezes, com um determinado elemento, nós notamos que esta pessoa ainda atende a uma pauta, a um modo de ser infantil, afetivamente infantil. Já com outros vários, não. Outras vezes não é assim que isso se passa. E há um fator homogênico. Então, pessoa se relaciona com a maior parte desses aspectos da vida dela sob um critério adulto. Um exemplo disso. Ela nos conta que quando era criança, por exemplo, costumava brigar muito na escola, chegava em casa machucada, o pai e a mãe diziam: "Mas para que fazer isso, meu filho, minha filha? Ah, o que que há com você, que sempre vai para a escola e acaba brigando seus amigos?" E a pessoa sorri e nos diz que naquela época ela era assim, porque ela, por exemplo, não conseguia escrever. Enquanto todos os amigos dela já escreviam, ela não conseguia escrever. E que hoje ela compreende que isso é natural, que não é uma corrida de 100 metros, que alguns, às vezes, num aspecto, se desenvolvem bem e outros levam um pouco mais de tempo. E que isso é assim. Já quando ela se tratava de desenhar, ela desenhava muito bem, mas naquela época ela não entendia isso e ficava revoltada, e a maneira como ela expressava essa revolta era brigando com os amigos da escola. Este modo de relação costuma apontar para uma maturação da afetividade, não necessariamente. Lembrem que hoje, com as mídias e com o fácil acesso à comunicação e informação, muitos fazem uma maquiagem nisso, mascaram isso para eles mesmos, às vezes, achando que estão de fato num elemento de maturação, quando a própria maquiagem que imprimem nisso aponta para outras questões. O mesmo quanto ao futuro. E não é raro vemos pessoas que, quanto ao passado, amadureceram, mas não quanto ao futuro. Continuam crianças afetivas quanto ao futuro. Observam o futuro com um medo imenso. Observam o futuro como se fossem alguém que não é valorizado, alguém que não é reconhecido, alguém que não é amado. Todos aqueles fatores da infantilidade afetiva que já trabalhamos. Como pode ser isso? Isso pode ser. A alma humana venta em muitos sentidos e direções. Dependendo do contexto, uma pessoa pode se atrapalhar. Vocês observaram a miscelânea desse pintor, como ele trata muitas coisas. Ora, ele parece ser parcimonioso, ora ele parece ser amistoso e ora ele é hostil, abertamente hostil, maltratando certos elementos. Algo que muito improvavelmente alguém que amadureceu afetivamente faria. Uma das características de quem amadurece afetivamente é o respeito com que trata, carinho com que trata seus momentos ruins, suas dores, suas perdas, seus erros, seus enganos, assim como os dos outros. É uma outra forma de compreender. É mais fácil acolher, é mais fácil amar, é mais fácil perdoar, é mais fácil ir adiante. Pessoas que cresceram do ponto de vista do raciocínio, das buscas, dos valores e outros elementos, mas ficaram muito aquém na afetividade. Quando isso é importante no contexto do que ocorre, elas podem ter imensos dilemas quanto a isso. E, em geral, basta que se aprofunde um pouco a relação e isso tudo vem à tona. Os elementos que nós vimos, as características em torno de um princípio de afetividade infantil. Mas existem outros fatores aqui que são ainda mais profundos que esses que estamos vendo. Isso tudo é um prefácio, uma primeira preleção para muitos aprofundamentos de várias ordens, dilemas, etc. Há alguém que afetivamente se desenvolveu. Então, a pessoa observa a própria historicidade, o contexto, sua estruturação interna, as relações, e observa, então, que de fato ela se desenvolveu afetivamente. Quando você coloca para ela, olha, determinada coisa que você fez, você uma vez atirou uma pedra e machucou um bichinho de estimação de outra pessoa, você não tem culpa por conta disso? A pessoa que afetivamente se desenvolveu provavelmente reconhecerá o erro, provavelmente dirá que agiu mal, que lamenta, que sofreu com isso e que naquela ocasião, por várias razões, não soube fazer melhor. Lamenta muito, se pudesse, repararia o que fez. E que hoje agradece por ser diferente, ter aprendido certas lições. Vejam, a culpa dá lugar a algo chamado responsabilidade. A pessoa não se exime das questões. Ela assume a responsabilidade, chama para ela a responsabilidade, admite os erros, os acertos, não está mais em questão aquela coisa de não poder assumir um engano, um erro, porque todos apontarão o dedo e ela sofrerá censuras terríveis e ninguém a compreende, ninguém, agora o principal, gostará mais dela, ninguém a amará mais. Ela que já tem tão pouco, que precisa tanto ser reconhecida, precisa tanto de tudo isso, vai perder o pouquinho que tem? Não, ela não pode. Então, de fato, é uma outra questão. Já aquele que conseguiu ultrapassar esse elemento, dirá tranquilamente que errou sim. E se alguém deixar de amar essa pessoa por isso, não gostar mais dela, ela ficará triste, mas entenderá que é assim, que sempre haverá ao redor dela, no mundo dela, alguém que goste dela, como ela é e como ela está se desenvolvendo, e ela procura continuar esse desenvolvimento, e outras que não aceitarão de qualquer jeito, por melhor que ela faça. No mundo adulto, a afetividade migra e hidrata de uma maneira bem diferente. Muito diferente. Para haver essas adequações, e lembrem, não há uma fórmula mais aqui. Não há uma regra que possamos dizer faça assim, faça assado. Teremos que ver necessariamente a historicidade, a estruturação dessa pessoa e todos os restantes elementos que temos estudado. Mas o que traduziria isso? Uma pessoa que afetivamente se desenvolveu. Para além disso que estamos vendo, há outros registros. Por exemplo, essa pessoa vai viajar, pega um trem, vai em direção ao norte da Europa. Ela, por exemplo, olhará pela janela. Um contraste. Se afetivamente não conseguiu se desenvolver. Como ela olhará? Se sentindo infeliz, desamparada, ninguém a ama, ela está sozinha. Entram os elementos comparativos, olha lá os outros, todos felizes, todos têm as coisas encaminhadas e resolvidas, só ela que não. Lembram os critérios comparativos do que é uma pessoa afetivamente matura? Ninguém vem até ela, como se as pessoas devessem ir até ela. Para ela é assim, devem a ela, todos devem. Já qualquer relação, alguém já sai devendo ela. No entanto, se se trata de uma pessoa afetivamente amadurecida, como se passa? Ela olhará pela janela do trem, passará por uma linda estação numa pequena cidade, numa aldeia, a caminho da Escandinávia. Ela descerá na estação. Se se sentir sozinha, olhará a uma mesa, verá alguém almoçando, jantando, perguntará se pode se juntar a essa pessoa. Se apresentará, conversará com quem estiver perto. Ou seja, ela agirá como um adulto. Não é? Se tem sede, buscará por água. Não ficará chorando a um canto por água. Buscará, se não encontrar, procurará de novo e de novo. Ela está segura de sua autoestima, segura de que tem quem goste dela no mundo e que ela merece coisas boas no mundo. Como os outros também merecem. Não há mais aquele peso existencial. Não é, né? Um adulto que ainda é emocionalmente infantil, é um grande problema se aproximar de alguém numa estação, ficar amigo, conversar, manter a amizade com seus dias bons e difíceis. É muito difícil. Para alguém que afetivamente se desenvolveu, isso é a própria vida, é o próprio cotidiano. Não há um grande fator de dificuldade aqui. Essas universalizações que estou colocando têm o caráter da ilustração, pois cada caso costuma ser único e a singularidade aqui está na pauta todo o tempo das coisas. Vamos ver então um jovem cuja afetividade emocional, se considerarmos o que ele vai nos mostrar, parece ter ido muito além da época dele. Ele descobre vários fatores a respeito dele mesmo. E descobre que quer, de fato, vivenciar estes elementos.
Hey, I've been thinking. Thinking about things that make me happy. You know, it's funny. It's never the big things. Not the perfect job or the perfect spot or some number in my bank account. I think about traveling often. Not to check off countries or collect photos, but to feel small again. Feel like I'm just this tiny part in this larger world, and how good it feels to get a little lost. I want to live messy, beautiful, simple, with the people I love, with the things that inspire, things that keep me going. That make me work hard, day after day. I think that's what makes me happy. That's all. Love you.
Thank you. Esse jovem George, ele nos mostra um momento que ele teve na Islândia, passeando de automóvel pela Islândia. Ele deixa no início, vocês viram uma mensagem na secretária eletrônica para alguém que ele ama, contando as descobertas dele, as experiências dele. Um jovem afetivamente em fase de maturação. Vamos ver alguns elementos aqui muito importantes sobre isso. Muito diferente de um adulto de 30, 40, 50 anos, cuja afetividade ficou muito para trás, 8, 9, 10 anos de idade, com todos aqueles problemas que já vimos, não há nada que vá satisfazer, sempre as demandas são tremendas. E é preciso uma intensidade, é preciso sempre reafirmar o amor por essa pessoa. Nada é o bastante, nada deixa contente. Sempre há queixas, sempre os outros estão errados. Ela é a justa, ela é a correta. Vocês conhecem os caracteres. No entanto, esse que ultrapassou essas fases tem 30, 40, 50 anos e possui uma afetividade de 30, 40, 50 anos, que acompanha seus raciocínios, suas buscas, seu contexto, etc., tem outros caracteres. Essa afetividade, dificilmente ela busca todas as suas raízes num único ponto. Ela busca essas raízes em vários elementos. Então, com o seu automóvel, como vocês viram, passeando pelas enseadas da Islândia, pelas estradas, pelo sol macio, simplesmente observando as pessoas, caminhando pelas ruas, os pequenos animais, as aves voando, de cada trecho desses, ele tira pequenas gotas de afetividade que hidratam sua alma, hidratam seu coração. Se surge uma pessoa na vida desse garoto, essa pessoa ocupa um lugar em meio a tudo isso. Ele não vai simplesmente colocar toda a existência dele sobre a existência dessa pessoa, sufocando, gerando muito mais problemas. Ao contrário, provavelmente ele distribuirá essa afetividade. É uma das características das afetividades maduras. Distribuirá um pouco para cada coisa. E se por um acaso essa pessoa deixar de existir, houve um acidente, ela ficou doente e vai morrer, ou qualquer coisa dessa natureza, será um drama na vida dele, ele perderá tudo. Por que haveria de perder tudo? Muito provavelmente, ele compreenderá certas questões, chorará suas lágrimas, sua perda, de uma outra forma, sem o desespero, sem o pânico, sem a tristeza imensa de abismo que uma afetividade infantil teria numa situação dessas. E mesmo que essa pessoa precise ir embora, ele conservará tanto dela no mundo dele. As aprendizagens, os bons momentos, as situações, lembrem dos dois filmes anteriores que vimos aqui, são tantos elementos que permanecem com ele, que esta pessoa, de certa maneira, permanecerá com ele para toda a vida. A afetividade amadurecida, ela então começa a se enraizar. A pessoa começa a compreendê-la, provavelmente. Começa a se sentir segura no mundo, começa a ter parâmetros para o mundo, não é mais refém. Ela é um agente inteligente, sensível, entre tantos no mundo. É um outro modo de lidar com a vida. Não há nada mágico aqui. Perdas ocorrem, dores ocorrem, tudo isso é a vida, é assim mesmo. Mas a maneira de entender, a maneira de orientar, a maneira de encaminhar é completamente diferente. Completamente diferente. Essa pessoa dificilmente retornaria a um padrão infantil quanto à afetividade. Muito dificilmente. O mais razoável é que ela prosseguisse essa jornada. Nas nossas próximas aulas, veremos inúmeros dilemas, veremos alguns contrastes, veremos problemas muito sérios que afetividades adultas precisam aprender a lidar e como elas lidam. Problemas que quem ainda vive uma afetividade infantil sequer conhece, nem olha, nem sabe, olha para o horizonte, nem vê essas coisas. Mas para quem cresceu afetivamente, são desafios instigantes, importantes, e para alguns fazem ainda aprender e aprofundar mais. Pessoas que aprenderam a amar profundamente, a desculpar, perdoar profundamente, aprenderam a própria transcendência em suas afetividades. Estes elementos e ainda outros serão pauta para as nossas próximas aulas. Hoje fizemos o prefácio.